E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo nessa quarta-feira de frio em São Paulo. Larissa, Luana, Sabrina e eu, time completo hoje, recebendo a atriz Karine Telles, direto dos cenários deslumbrantes do Pantanal, para o nosso sofá.
Linda, maravilhosa!
Linda! Karine, a gente está aqui. Eu sou pantaneira, né? Sou noveleira total. Interpretar a Madeleine está rendendo mais abraços. Ou o povo anda confundindo as bolas todas nas ruas, nas redes sociais e tá pegando seu pé?
Olha, eu acho que no começo as pessoas pegaram mais no meu pé, assim. Logo ali no comecinho. Mas depois eu acho que a história foi seguindo e as, né, as complexidades das relações foram aparecendo. Sim. Ali. Eu acho que as pessoas entenderam o lado dela um pouco também, assim, sem deixar de achar que ela era meio escrotinha.
Não, é porque vilã.
Não é.
Ali ela não é escrotinha.
É. Ela, coitada, sem noção.
Sem
ali
noção.
Também.
Sem noção escrotinha.
Aquela que defende, né? Meio vítima do seu meio. É, ela cresceu.
Sim,
vítima do meio total.
Eu acredito
ali,
nessa possibilidade.
Noção.
A gente vai debater sobre isso. Mas vamos abrir os trabalhos citando Álvaro de Campos, um dos heterônimos do poeta Fernando Pessoa, que mostra no poema Em Linha Reta o quanto de falso pode existir num padrão que anda na moda de gente do bem. Arre, tô farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Então só eu que é vil e errôneo nessa terra? E completa, eu que venho sendo vil, literalmente vil, no sentido mesquinho e infame da vileza. A dramaturgia mostra como é que um vilão bem construído, que é isso que a Karine estava começando a falar, pode mexer com a gente. Personagens fortes, cheias de incertezas, mas que não hesitam em partir para cima dos costumes quando é preciso ou conveniente. Então, quando é que a gente se apaixona, né, por tantos vilãs? É quando a gente olha, reconhece alguma coisa ali da gente nelas. Quais as vilãs inesquecíveis de cada uma de vocês?
Vamos nessa. É, personagem Rosa, de Léa Garcia, na novela Escravizaura, que foi uma novela que nem é do meu tempo, assim, então quando ela passou a primeira vez eu não assisti, mas a atriz Luana buscou muito as vilãs já feitas por atrizes negras e são muito poucas.
Ela era antagonista da Isaura. Ela era escravizada,
sim.
Também.
Só que ela era uma escravizada, e a Léa Garcia conta isso, né? Que ela era a única escravizada da novela inteira que não ia pro tronco. Porque ela arrumava as suas artimanhas, sim, ali, através da sensualidade, de algumas maldades também, para se livrar disso. Só que ela, a atriz, Léa Garcia, chegou a apanhar com um peixe. Ela estava na feira comprando peixe.
O peixe em si.
É, pegou um peixe inteiro,
peixe.
Bateu nas costas dela.
Ai, que dor, a gente apanha com peixe.
E acontece que o melhor, né, a parte boa disso tudo, é que ela até hoje é lembrada por essa personagem.
É,
essa foi
total,
a personagem que mais marcou a carreira
do visual.
Dela.
Karine, a sua? Difícil, hein?
Ah, difícil, mas acho que nas novelas recentes, Carminha, né? Adriana Esteves, assim.
Carminha era babada.
Nossa, a Adriana é uma pessoa muito doce, muito querida,
sim,
muito fofa, e acho que por isso faz uma vilã tão bem também, assim.
Já eu gostava da Carminha, porque eu sou bem. Eu já fui mais. Depois do Gabriel, eu me controlo, porque eu sou bem desbocada, que nem Carminha. Carminha era muito desbocada.
Carminha desbocada. E engraçada, né? Ela tinha humor.
A gente ria.
A gente ria com ela.
Mas também tinha a vulnerabilidade dela, também estava muito presente ali, né? Tinha horas que você quase chegava a ter uma certa ternura. Sim. Você falava assim, caramba, realmente tem aí.
Tem hora que a gente torcia, tem hora que a gente odiava ela.
Pega a bola, Sá, qual é a sua?
Agora, eu estava pensando assim numa vilã que parece muito com os tempos atuais que a gente vive, apesar dela ter sido lá de trás, há 30 anos, é a Perpétua de Tieta.
Maravilhosa.
Porque ela era uma mulher que estava inteira vestida.
Total.
Se fazendo assim, tipo, de puritana, indo rezar, indo pra igreja. E falava mal de todo mundo, era fofoqueira. Acabava com a vida
Joana
da Tieta.
Fon, né,
acabou com a vida da Tieta.
Expulsou a Tieta de lá, entendeu? Sendo que ela queria ser igual a Tieta, ela queria ser livre, queria poder fazer tudo que a Tieta fazia. E ficava lá.
E vocês lembram o que tinha na caixa que ela guardava?
Eu lembro.
O pinto do marido. Ô, pinta do marido, pessoa de bem, né? Ô, pessoa de bem.
Não, eu acho que não é, não parece que a personagem atual...
Total.
Até a Perpétua, e é engraçado porque, assim, ela tinha essa coisa de também de ser engraçada, de ter esse humor, né? A gente, porque ela ficava com aquela roupa preta, com aquela
guarda-chuva. A gente ria porque a gente sabia que, no fundo, no fundo, ela era uma invejosa da...
Invejosa.
Era uma capa, né?
É. E você?
Invejosa.
Lari Lois.
Ah, um vilão que eu conheci mais ultimamente, assistindo o filme, né? Foi o Coringa, que eu achei muito bom ter mergulhado na história dele. Não que eu tenha me identificado, por pelo menos dizer que eu tenho um traço de psicopatia, fazendo favor.
Não, porque aquele ali é para além.
Mas era um vilão que é por fazendo favor. Mas é um vilão que a gente aparentemente olha e fala, não tem jeito, né? É vilão mesmo, não é nem... E, de repente, quando você conhece a fundo a história, você vai percebendo o porquê daquela... vilania, né? Então, achei interessante entrar na história dele, ver a coisa social, classe, como que ele chegou naquele ponto de revolta para ter tal ímpeto agressivo, né? Achei interessante.
Cara, vocês não citaram uma que é...
Tem muitas, né?
Total, Odete Roitman.
Odete
Roitman. E Beatriz Segal leva essa Odete Roitman, parece que para a vida dela, porque era o cabelo da Odete Roitman, sobretudo, né? E ela é uma mulher meio fechada, não dava muito bom. Toda vez que eu encontrava... Ó, já ia falar Odete Roitman. Toda vez que eu encontrava a Beatriz Segal, vinha a Odete Roitman, diferente da Adriana Esteves.
Diferente.
Que era realmente bem descolada. Mas Odete Roitman... E aquela novela também, muito Brasil Atual... O final, a fuga dele dando uma banana pro Brasil.
É.
Nossa. Bom, e você aí de casa? Conta pra gente pelo Twitter, a hashtag SaiaJustaNoGNT, qual a sua vilã favorita? A nossa Karine Telles é especialista em personagens, digamos, polêmicas. Foi assim, passar por algumas. Foi assim com a Bárbara, a patroa snob do filme Que Horas Ela Volta, com a Forasteira de Bacurau, aquela que eu contei pra ela que eu fiquei com medo quando eu fiquei saí do cinema, assim, tipo... pé pra cima, e a nossa saudosa Madeleine. Uau!
Meu Deus!
O Bacurau dá medo de novo, né?
Nossa, eu falei, assisti duas vezes, gente, e agora tô vendo pela terceira vez a cena e fiquei
Bacurau,
nervosa mesmo.
Bacurau foge um pouco disso que a gente tava falando, que a gente se identifica de alguma forma.
Não, essa personagem não tem como.
Não
essa...
tem.
Até porque eu acho que ela é uma certa alegoria, né? Eu acho que ela não tem ali uma coisa tão realista. Eu acho que ela tá... É um comentário sobre uma coisa muito maior, né? Não tem esse lugar que a gente se identifica. Não tem como se identificar. Quer dizer, eu espero que não.
Não,
espero que ninguém tenha se identificado com ela.
É, pessoas normais não. Mas e a do Que Horas Ela Volta? Qual era o nome dela?
Bárbara, Dona Bárbara.
Bárbara, acabei de falar.
Eu acho que o trabalho mais difícil da minha vida. Pra mim foi muito difícil.
Porque é muito descolado de você.
É muito descolado de mim.
Ao mesmo tempo é uma realidade.
É... Não tem nada a ver com a minha realidade, com a minha origem. Não tinha essa experiência na minha família. Nunca tivemos pessoas, né? Eu tive, sei lá, minha mãe conta que quando eu era muito pequenininha, durante um ano, teve uma pessoa ajudando, uma babá, filhinha, que enfim, até hoje a gente tem contato, conhece e tal. Mas a minha família é uma família classe média baixíssima. Então, eu sou muito mais a Jéssica. Ali eu fico brincando. Eu sou o Jorge, na verdade. A minha mãe é a primeira pessoa da família que passou... da quarta série, a primeira mulher que passou da quarta série na família dela e fez faculdade. Então, eu sou a filha da Jéssica, né? Sou o Jorge. E Regina Casé, que é uma pessoa que eu cresci assistindo, admirando, achando incrível. E eu tinha que ser a patroa dela e tratar ela mal.
Nossa!
Então, para mim, ali, eu lembro que eu vim para São Paulo, meus filhos eram pequenos, eu ficava sozinha no hotel, estudando texto e pensando assim, e tentando achar um lugar de... dessa cegueira da Bárbara, né? Ela tá tão envolvida com o papel social que ela acha que ela tem que cumprir que ela não enxerga nada em volta dela. Ela não vê o filho, ela não vê o marido, ela não vê nada. Ela só tá ali achando que ela tem que ser aquela patroa e tal. Foi um trabalho muito difícil. Por essa personagem, eu fui maltratada algumas vezes.
Caramba. Olha,
foi então maltratada?
Fui.
Por essa e agora de novo.
E a
não, a Madeleine, eu não cheguei... Tudo bem, pandemia, eu não tô assim também na rua, nos lugares e tal. E quando eu tô na rua, nos lugares, eu tô de máscara. Então, eu não experimentei tanto essa coisa de ser reconhecida. As poucas vezes que aconteceram foram já mais recentemente depois da morte. Então, as pessoas já me tratavam com mais fofura, assim.
Ah, tadinha da Madeleine morreu.
É, porque foi bonito o que fizeram na novela. Eu fiquei tocada, assim,
foi,
né? Fizeram uma retrospectiva em algum lugar ali, uma despedida dela... mostrando arrependimento, querendo se transformar.
Seria a redenção dela.
É, teve um movimento de
E nas redenção. Redes sociais?
Mas no início, assim, no começo da novela, as pessoas eram bem malvadas. Mas não eram nem com a Madalena, era comigo. As pessoas eram malvadas comigo. Porque a Bruna é um poço de carisma, né? Além de ser aquela beleza, ela é muito carismática e ela fez muito bem a personagem. Então, as pessoas se apaixonaram por aquela personagem. E apareci eu, uma cara desconhecida da TV. Eu não sou uma cara...
Sim,
as pessoas não conhecem.
Foi a primeira novela das nove.
Feia, velha, péssima atriz, várias. E foi a primeira vez na vida. Nunca tinha experimentado isso.
É de loucura.
Nossa, é nunca horrível. Tinha, nunca.
É de uma covardia, né?
É, e é uma loucura, porque não é assim. A pessoa não está dizendo, olha, eu acho que o seu trabalho poderia ser... Não é uma crítica construtiva.
Não é só ataque, é só
É
soco.
Só um ataque.
Quando o povo vira vilão, né?
E eu demorei a não pegar para mim, porque para mim...
Mas não pegue de jeito nenhum.
Mas nos primeiros dias é difícil.
É difícil.
Claro, não é.
Lidam com isso, claro. Assim, mas é difícil. No começo,
No começo, durante... O Dan Schuba uma vez falou que ele estava sentado no aeroporto quando ele estava fazendo o personagem, que batia na mulher. E veio uma senhorinha com a bolsa e começou a dar nele, assim. Ele, não, mas eu sou o ator, não sou o personagem. Tentando explicar, é difícil essa divisão, né? E tem vilão que realmente é vilão, que eu considero como vilão mesmo, que não tem salvação, que a gente não tem como, né, falar assim, ah, me identifico com algumas coisas. Ah, tem, mas isso aqui tem uns traços, porque tem um anti-herói, eu gosto do anti-herói, né? O anti-herói, ele faz até algumas coisas que não são tão corretas, mas tem um código de ética, tem um senso de justiça ali que está sempre operando, né? Ele mesmo constrói o senso de justiça dele, mas o vilão não, o vilão é maldade por maldade, assim, está sempre na base da crueldade aí... É difícil fazer, né? Imagino que seja difícil...
Pois é, eu acho que a Madalena, ela é mais errada do que má.
Eu também acho que tem um lance, assim, do marido ser um machismo lá, não tem? Tem,
gente, ela casou com o primeiro homem da vida dela, foi morar lá... Tem um monte de coisa, né, que explica, assim, que acho justifica. Que ela cometeu muitos erros. Erros pesados, assim, acho que mentir pro filho que o pai tinha morrido é gravíssimo.
Sim.
Eu acho que ela cometeu muitos erros. E erros também... comuns à classe social dela e ao que ela aprendeu a fazer e tal, mas eu não acho que ela seja má.
Ela é mimada, né?
Ela é mimada, ela é irresponsável, ela é arrogante, ela é metida, ela é tudo.
Uma vilã da vida real.
É, mas ela não é, ela não comete maldades, né? Não planeja maldades e faz maldades. É diferente de personagens que a gente convive na vida real atualmente no país.
Exatamente.
E de outros personagens na novela que são... maus, assim, né? Que estão ali deliberadamente cometendo uma maldade contra alguém, como a personagem do Bacurau.
É bom a gente deixar claro que os personagens, a vilania que a gente está falando é na dramaturgia, porque os vilões da vida real, dos que a gente obrigatoriamente, inclusive, anda convivendo, são execráveis. São indesculpável. O que cometem, né? Então, aí não tem camada para a gente avaliar. Aqui a gente está falando de o porquê. A gente até, o que eu quero é, por que que a gente vai e fica tão fascinado por um vilão, seja do cinema, seja da novela, essas camadas todas que cada um tem, que a gente vai tirando e vai descobrindo, e aí a gente revela uma coisinha da gente ali... outra coisinha da gente ali, e a gente fica numa situação confortável de experimentar a nossa vilania.
Experimentar.
Porque sabe que depois era tudo mentirinha, né?
Mas eu acho que essa é a função da arte também, né? É ser um espelho pra gente se enxergar ali, reconhecer o que a gente se identifica, o que a gente rejeita, o que a gente almeja, o que a gente
quer, o que a gente não quer.
Exatamente.
Né?
Na vida real, não. Né? São comportamentos intoleráveis. Que a gente, às vezes, sei lá, qualquer coisa que a Madalena, alguma daquelas coisas que ela tivesse feito na vida real, as reações e a forma com que as pessoas lidariam com aquilo seriam outras.
Não,
né?
e tem uma coisa que é, que a gente está falando sobre essa questão das camadas, né? E tem uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que ele diz que ninguém é uma coisa só, todos nós somos muitos. Então, de fato, ninguém é só bom... né, de forma linear, e ninguém também é só mal. E o que eu acho que acontece na dramaturgia, no geral, é que nessas construções de quem é mocinha e mocinho e os vilões, acaba que mocinho é chato. Porque teoricamente, é monocórdio,
total.
Né? Tem um sentimento, lá, uma forma de encarar o mundo igual do início ao fim. E o vilão não, tem as várias possibilidades. E aí, é a hora que a gente... quer realmente se enxergar, que a gente precisa se enxergar em uma coisa ou outra. Porque eu acho que no mundo, no dia a dia, a gente, muitos de nós, a gente acaba tentando ser bom a maior parte do tempo. né? Porque parece que é o mais legal para a sociedade você ser bom. Só que quando você enxerga numa novela, num filme, numa série, seja lá o que for, e aí você olha o personagem mal, ele vai fazer uma coisa que, de repente, você, na vida real, já até pensou em fazer, mas não teve coragem, porque vai soar como uma coisa ruim. Só que no vilão, ali na história, é permitido. Então você se realiza naquilo, você fala, ah, a gente pode fazer uma coisinha outra. A gente faz, não
é
faz?
É porque o vilão, a gente gosta também de assistir o vilão, porque o vilão... Ele causa, ele faz assim, ele cria o caos, ele faz o conflito todo da parada, né? Ele movimenta, cria a crise, né, total do lugar. Então, assim, é muito interessante pra gente poder ver, pra gente poder também se sentir lá dentro, se sentir, né? Faz crescer, assim,
E a vida é muito complexa pra se resumir em bem e mal, né? Em bom e ruim. Esse maniqueísmo é até utópico, ilusório, assim, porque... Como que pode? A gente tem tantas nuances, né, de cada circunstância, cada situação, quem veio de onde, porque a ação que a gente, as atitudes que a gente toma, as coisas que a gente faz, depende de inúmeras coisas, né? Então, acho que a justiça, né, que faz você ser bom ou ruim, ela depende de muitos fatores, né? Até na mitologia africana, a gente tem muitos traços ali, até nos deuses, né? Até os deuses têm traços que podem ser considerados não tão corretos ou tão bons dentro dessa visão ocidental.
Todos eles têm, né? Vem cá, tendendo a, né, pedir, e a galera mandou pelo Twitter, tanto vilão bom aqui. Tem. Maria de Fátima.
Maria de Fátima! Eu amava!
Glória Pires, né? Em Vale Tudo. Tem uma aqui que essa acho que está na categoria Bacurau. Nazaré Tedesco.
Nazaré Tedesco. Só atriz maravilhosa.
Andréia, Natália do Vale. Natália, essa eu não lembro. Natália do Vale na novela Cambalacho, Andréia.
Não lembro também.
Essa também não lembro,
não. Muito do meu tempo, não.
Nossa, quem mandou essa foi no fundo do baú. A Paola Bracho, de A Usurpadora.
Muito bom.
Félix, Matheus Solano em Amor à Vida.
Ai, o Félix terminou adorado, né? Terminou.
Tava faltando homem nessa lista, mas a gente só tá falando de mulher. Você falou do Coringa.
Foi.
Mas tem uma série até no Globoplay, Astrid, que é As Vilãs Que Amamos.
É maravilhosa.
Não é?
Série.
Que tem também a Fernanda Montenegro.
Tem, a última citada aqui era a Fernanda Montenegro, foi a Bia Falcão.
Bia Falcão.
Belíssima. Novela belíssima. Alguns dos que já citaram, pode continuar. Agora eu quero saber de vocês e de você também de casa. Consegue assumir o lado maldoso da sua personalidade? Como é que... Nossa, Sabrina chegou a virar o zoinho agora.
Ela
vai, Sabrina.
Vai falar, fala.
Não é, é porque é aquilo que a Luana estava falando. Eu fui, por exemplo, gente, eu fui criada por uma família, uma avó e avô japoneses, numa casa japonesa, assim, tipo, educada, criada, assim, para ser uma...
Geisha.
Então, assim, eu sempre tinha que dar meu lugar para as outras pessoas, fazer tudo para ser gentil. Minha avó sempre falava assim para mim, se você não gostar de alguma coisa, é melhor ficar quieta. Abre a boca para falar um elogio, ser gentil. Então, assim, eu fui muito educada e criada dessa forma.
Isso posto.
E aí, o que acontece? Eu tenho a minha vilania tá em vários momentos. Vocês vão conhecer, a gente vai se conhecer cada vez mais, vocês vão ver. Que às vezes tem dia que eu quero contrariar só por contrariar.
Pirracenta.
E aí, eu não sei o que acontece, mas, tipo assim, eu concordo, mas eu discordo na hora, entendeu? Na hora eu vou discordar.
É o que me
aí tem uma...
Não, é legal, porque aí justifica a saia justa, pra criar uma saia justa aqui. Vou adorar esse momento.
Fico irritada com
tem
isso.
Tem uma outra coisa que eu faço, minha que assim, tá todo chegando. Mundo reclama muito, isso é muito ruim, que eu não podia nem falar aqui, que eu vou me expor, depois vai todo mundo concordar.
Fala.
Que eu enrolo muito as pessoas, eu enrolo. Tipo assim, você vai lá em casa... tipo, eu marco o personal, ele chega lá em casa. Aí eu ofereço uma tapioca, ofereço um café, ofereço uma...
Isso não é vilania. Eu vou falar o que que é isso. Falta de educação.
Eita!
Eu faço isso com o Gabriel.
Eita!
Gabriel,
eita!
É briga!
Não,
cara, tá esperando.
E aí, não. Eu enrolo pra treinar menos.
Sacanagem,
pra treinar menos. E aí...
Talvez seja por separar essa lista,
pra treinar menos. Pra treinar menos. Aí, daqui a pouco vai dar hora.
E aí,
a gente
embora.
Treina um pouquinho só, entendeu? E várias coisas eu vou fazendo isso. Enrolo muita gente. Ontem, por exemplo, eu rolei o Duda até altas horas.
Vem Duda.
Ah, o que, que o Duda... Ah, que o Duda. Será que o Duda queria o que a gente imagina que ele queria?
E aí, o que mais? Que eu até anotei aqui, tem, uma,
até
tem mais...
Tem lista, tem lista.
Era pra ser medo, uma rodada rápida. Enquanto...
Gente, eu sou um pouco agressiva.
Enquanto ela lembra, essa. Karine, qual é a sua vilanice?
Ai, meu Deus.
Vida real, vida real.
É, então, eu me identifiquei muito com a Sabrina. Eu tive uma educação muito rígida nesse sentido, assim.
Você teve também?
Uma família bastante católica. E minha mãe, uma pessoa, assim, muito cheia de moral. E muito, fui educada muito nesse lugar de ser gentil, de ser educada. Eu tenho muita dificuldade de errar na minha vida pessoal, assim. Uhum. Eu sou certinha.
Mas você cobra esse acerto das pessoas também?
Me cobro. Cobro das
pessoas. Você cobra?
Boa,
eu também cobro um pouco. Assim,
eu cobro das pessoas, eu cobro de mim, eu sou muito certinha. Eu tenho até, às vezes, dificuldade de relaxar, de me divertir. Não... Então, foram poucos momentos em que eu me permiti...
E quando ele apareceu...
Quando ela aparece, é irreversível. As poucas vezes que eu briguei, nunca mais
tipo,
fiz
meio,
as pazes.
Quando eu sou boa, quando eu sou má, eu sou ótima.
Nossa, quando eu sou má, eu sou péssima. E as pessoas com quem eu briguei, nunca mais...
Vem, Lari, vem, Lari.
Sei lá, mas foram três vezes na vida inteira.
Tá com medo, assim, Lari?
Não, mas aí você quer que todo mundo seja, que trabalha com você, que tá com você também, seja certinho, correto. Aí você cobra, assim, de todo mundo também, ou não?
Ah, não, mais ou menos. Eu acho que eu sou mais... As pessoas mais próximas de mim são mais cobradas, né? Na intimidade, assim. Porque eu me cobro muito, eu sou muito exigente.
Mais um coitado do marido.
Não sou casada, não sou casada há séculos. Estou solteiríssima há muito tempo.
Ó, atenção! Quase que um recado. Rodada rápida, Luana.
A minha vilania é uma vilania, eu acho que pós-moderna. Porque é uma vilania total do mundo digital. Porque o que que eu faço? Eu não lembro se eu já falei disso aqui, ou se eu falei entre a gente. Que, por exemplo, hoje aconteceu. As pessoas vão dar uma tacadinha em mim na internet. Aí eu fico bem bolada, com bastante raiva. O que que eu faço? Todos os comentários que aquela pessoa vai fazendo ruins na minha página, eu vou botando em destaque. Eu deixo fixado. Porque aí eu faço com que a pessoa fique exposta. E aí todos os meus seguidores que me amam vão lá e esculacham.
Ela vai vingativa.
Olha lá, cara de mazinha.
Ela é cara. Ela faz um exposed vingativo.
Mas isso não é massa, você tá se defendendo. Isso não é vilania. É uma defesa incrível. Aliás, eu vou copiar.
É ótimo.
Maravilhoso.
Isso é um contra-ataque, na verdade.
Ah, eu me sinto um pouco agressiva às vezes. Eu acho que eu sou um pouco violenta.
Karine, agora você se afasta.
É isso que você queria falar?
Não, eu queria cantar música.
O bloco.
A louca. Não, sério, porque uma vez eu pensei muito sobre isso, sobre esse ímpeto violento que a gente tem. E às vezes é muito nesse ato de defesa, né? Como a gente vive um monte de coisa, a gente acaba tendo esse ímpeto. E uma vez eu escrevi sobre isso, uma música que eu tô rindo já com as três, que eu vou cantar música. Mas é sério, uma vez eu escrevi sobre isso, uma música chamada Violenta aqui. Minha voz vai te ferir, meu sorriso vai fazer você sangrar, minha vida organizada fluindo bem. Será ácido por dentro, te roendo, te engasgando e sufocando. Agonizará sozinha. Minha mágoa está virando pó. Minha força, espinhos que espetam por ser. Quem merece sentir esse ódio é você.
Essa menina realmente.
Comigo, que eu não ando.
Tira
só.
De dentro, tira de
no
dentro.
No próximo bloco, nós vamos falar sobre as novas formas do ghosting, o famoso chá de sumiço. Já passou por isso? Participa com a hashtag SaiaJusta no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a atriz Karine Telles, para agora falarmos de ghosting. A velha prática de sair para comprar um cigarro e nunca mais aparecer. Dar um perdido, sumir, desaparecer sem explicações. Eu tinha uma outra também que eu falava muito.
Chá de sumiço?
Não, deixar no vácuo. Boa. Chá de sumiço. Nos dias de hoje, talvez dá um bloque.
Na minha terra é dar um zigue.
Boa,
dá um zigue.
Dá um zigue, Bahia.
Isso, dá um zigue.
Dá um perdido.
Bom, antes da gente conversar sobre os que a gente já tomou e deu, a jornalista Ana Carolina Raimundi, que apresenta o quadro Isso Tem Nome no Fantástico, vai começar uma nova temporada.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Essa temporada estreia agora no domingo e vai ter um episódio todinho dedicado ao tal do ghosting. E ela conversou com a gente.
Quando eu era pequena, tive uma professora e ela tinha um marido e com ela aconteceu aquela história clássica. O marido foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que já contou essa história. Agora, indo mais lá para trás, no passado, conversando com a Natália Timmerman, autora do livro Copo Vazio, que fala sobre ghosting, ela me contou que Jane Austen, há 200 anos, quando escreveu Razão e Sensibilidade, já descreveu no livro um caso de ghosting. Ou seja, há séculos e séculos que o ghosting está entre nós. Só que não se sabia, né, que isso poderia ter um nome. Agora tem um nome. Para a gente poder tá aqui falando sobre isso, é porque agora tem nome. E eu acho que sim, com as redes sociais, o ghosting, ele ganha uma nova roupagem. Porque a pessoa não precisa nem sair para comprar um cigarro. É uma tecla, né? É um delete, é um bloquear. Então, ficou muito mais simples para quem quer dar um perdido. Então, isso acontece muito mais e muito mais rápido. Num primeiro momento, a mulher se sente culpada. É muito difícil ela entender que realmente o cara cortou o contato porque ele quis cortar o contato dessa forma que é brutal e repentina. Então, até ela chegar a entender que a culpa não é dela, que isso realmente aconteceu por conta de uma decisão da outra parte, pode demorar, é um prejuízo emocional muito grande, muitas noites sem dormir e muitas conversas mentais, rememorando, relembrando o que, que pode ter dado errado, o que, que ela pode ter falado de errado.
Engraçado é que parece que a maioria sempre é mulher que toma um ghost, né?
Né, menina?
Embora eu já tenha praticado.
Opa!
Mas assim, tem várias camadas aí na história. Primeiro porque tem esse muito trágico, que eu conheço também, que o cara realmente falou, vou ali comprar um cigarro. E nunca mais voltou. E eu conheço um caso que é famoso, que já me contou na televisão e tudo, que foi o Vini, o cantor, que aí depois de alguns anos o cara voltou, o pai voltou. Ficou alguns anos ali e depois fez de novo.
Caramba!
Porra, aí é realmente pra você, né, a família, se sentir no fim da linha.
Não, e você com certeza fica aquela dúvida, né? Porque enquanto você não acha o corpo, você não sabe se a pessoa morreu.
Não consigo nem imaginar.
Sabe, o que que se passa na cabeça? Porque tem aquela velha história, né, do... Ai, gente, eu quero pelo menos conseguir enterrar. Pra poder entender que essa história...
Claro.
Tem... Não, eu quero conseguir enterrar. Vê o pior, né, gente?
Mas a mulher se sente mal, se sente abandonada. Os filhos se sentem abandonados.
Claro.
E são muitas mulheres grávidas que são abandonadas.
Pesadíssimo.
Esse é um clássico, né, também, né? Agora, tem o mais dos dias de hoje, né? Né? Tipo,
os mais tranquilos.
Ah, tem gente que merece, porque, né? Às vezes o cara é chato. Aí é chato.
Chato.
O cara é chato.
Eu passei por uma situação dessa com um cara que eu era fã de aplicativos de relacionamento. Já falei isso pra vocês. E aí eu conheci um cara no aplicativo de relacionamento. Menina, não sou, que agora eu tô um negócio de famosa. Saia justa me tirou essa possibilidade.
Ah, deixa de ser boba!
E aí, porque antes eu ficava fazendo a anônima ali, né? E aí eu conheci, a cara de Larissa, amiga, eu conheci um cara. E aí era um negócio de que sou jogador de futebol, jogo fora do Brasil, mas toda uma história. Quando eu fui, marquei num bar, acho que no Meyer, sentamos pra conversar, pensa num cara mala. Mala. Mas ao mesmo tempo, ele era um mala, só que era aquele mala que se achava. Ele só falava dele mesmo, super narcisista, blá, blá, blá. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, como é que eu vou me livrar desse cara? Eu falei, bom, tudo bem, vamos marcar o segundo encontro. Esse segundo encontro nunca aconteceu, porque eu sumi, bloqueei ele em tudo, eis que comecei a ficar famosa. Então, eu já tinha acabado, tirado ele de todas as redes sociais, mas ele me encontrou em algum lugar que eu não me lembro onde. Tipo assim,
ele meteu um oi
direct,
sumida.
Sabe?
Oi sumida.
E aí ele fez, tipo isso. Ele, nossa, como você tá famosa agora, né? Aí eu até lembrar quem era, mas eu fiz isso com esse rapaz.
Oi sumida. Karine, já meteu um...
Já, claro.
Já meteu.
Já recebi e já fiz. Mas assim, Eu acho que o ghosting, eu posso estar enganada, talvez, eu fiquei ouvindo ela falar, assim, o ghosting me parece mais essa coisa da internet, né? Que você não. desaparece no contato da internet. Essa coisa não, de você não. ser casado com a família, não. falar que vai comprar um cigarro,
tem
nunca mais
também,
voltar.
Tudo é ghosting.
Isso
tem.
É canalice,
né? Patifaria.
É patifaria.
Você
é um contatinho
tamanho.
Ali que você conheceu, aí essa pessoa meio mala, você dá indícios de que não quer mais a conversa, a pessoa insiste e tal, você desaparece, beijo, tchau, não responde. Eu acho que isso já é uma resposta.
Total.
Né?
Agora, tomar é chato, né?
É, mas é a resposta.
Ficar no
também.
Vácuo, né?
É
a resposta
lidar também.
Lidar com rejeição.
Eu tomo eu tomei um, aquela. Vou me expor, não vou me expor.
Vai, vou me expor.
De uma pessoa que eu não cheguei nem a conhecer. Começou uma troca de mensagens artísticas, né? Assim, pela internet. Um papo super interessante.
Você pode me explicar o que é troca de mensagens?
Era um outro artista, era uma pessoa que era artista.
Aí mandava uma.
Mandava uns vídeos, falava umas coisas, uns textos bem escritos, aí eu escrevi umas coisas legais, assim, pandemia, ninguém podia se encontrar.
Ah, tá.
Uma coisa assim.
Artista de que área, assim?
Não, chega, já não, tô falando você... demais. Aí, de repente, falou: ah, vamos marcar um dia um café quando tudo passar. Falei, ok, vamos. Nunca mais apareceu.
Mil,
eu mandei uma resposta, nunca mais apareceu. Ah, pela estância, eu falei, bom, tá, levei um ghosting. Beleza, é a resposta, desinteressou e tal. Um ano depois, um dia eu falei, quer saber? Eu vou botar isso a limpo, eu vou esclarecer. Roteirista, tá. Texto, olhei, caramba. Falei, nossa, tá bem escrito, tá legal, isso aqui mandei. Eu imagino a pessoa recebendo, deve ter caído pra trás... E aí respondeu todo fofo, pedindo desculpa, explicando que tinha começado a namorar.
Ah,
falei, gente, mas não custa também, nada, né? Você dá um tchau. Né? Você, sei lá, dá um avisinho só.
Um texto, então...
Não, perguntando. Um texto que era do tipo, aconteceu aqui, o que, que era aquilo? Né? Era uma paquera? Não era? Era só uma conversa entre dois artistas? A gente tava se paquerando? Não tava? O que que aconteceu? Porque...
Você queria saber.
Lógico, porque tem uma hora que você fala assim, ah... Tenho o direito de saber também.
Lógico.
É,
o mal do ghost é esse, né?
Não,
que a pessoa fica sem
nesse
saber.
Nesse caso, ficou caracterizada a falta de coragem.
Falta de
Mas
coragem.
Mas em qualquer circunstância é falta,
falta
de coragem.
Falta de coragem e também uma tentativa de deixar um negócio ali, o pratinho aqui.
Tem isso.
Não era a tentativa do pratinho estar aqui?
Eu acho que naturalmente já devia... Entre o café, entre a pergunta do café e a resposta... Arrumou uma namorada?
Não é?
Né? Muito
gente,
rápido.
Mas encerrar,
já era um pratinho.
Encerrar as coisas dá muito trabalho. Encerrar as coisas dá trabalho. Você coloca um ponto, você sentar assim, coloca a pessoa na sua frente e falar, ah, então, é isso, 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 dá uma ligação, fazer. Você vai ter que lidar com a sensação do outro, que não vai ser legal.
A frustração
do outro, que já não é legal. Então, assim, é uma coisa que dá trabalho. Que, no geral, as pessoas não estão acostumadas nem a lidar com o não, nem ter que dar o não para lidar com aquela situação inteira. Então, é mais fácil... Fugir, né? No meu caso, eu nem posso. Porque se eu, falou, eu dou o gosto, a pessoa aparece no show na primeira fila e fica assim, ó.
Aconteceu?
Dou gosto.
Aconteceu, Lari.
Opa, minha
aconteceu.
Linda.
Aconteceu?
Ai, minha linda, aconteceu.
Que situação.
Opa, eu... Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Boa noite, querido. E a pessoa ali, ó.
De braço cruzado,
você por aqui, que surpresa. E pensando que depois, passei o show inteiro pensando que depois no camarim eu ia ter que conversar com a pessoa, a pessoa ia me obrigar a dar uma satisfação. Então, assim, né, o gosto, às vezes, ele é assim...
Vai, te acha.
É, mas o que eu acho, no final das contas, se for comigo, assim, no caso, eu dei o gosto e teve essa situação, eu falei, poxa, não é legal, não vou dar mais. Agora, se, quando aconteceu comigo, eu pensei, livramento.
Ah, é um bom.
É uma boa saída,
não
é mesmo?
Né? Porque se a pessoa toma esse tipo de atitude, claramente tem uma responsabilidade envolvida ali, né? Já é um aviso.
Já é um aviso. Não, não é legal, não vai dar conta das coisas, não vai ser bom. Livramento, vida que segue.
Afinal de contas, nem pra tudo a gente precisa ter um encerramento formal, né? Foi.
É, seria bom que a gente fosse organizado pra fazer, mas não dá.
Tem casos e casos.
Como o Karine falou, tem casos e casos. Tem o caso da canalice e tem... Eu vou separar também. As canalices, que essas são familiares, essas coisas mais, né, de relacionamento mais sérios por muito tempo. E essas aí da vida nossa de cada dia. E você, Sabrina, você consegue dar ghost em alguém?
Eu me livrei, eu me vinguei, como a gente aprendeu com a Luana, estava falando no primeiro bloco, eu me vinguei por várias mulheres, como a Karine e outras que sofreram ghosting, com os homens. Dando ghosting. Fazendo a fantasminha. Fazendo a fantasma. Porque teve uma vez que eu... Vou contar só uma.
Pra ela não achar que só ela se expôs. Ajuda. Obrigada, a coleguinha, tá? Vai.
Eu peguei e deu perdido, né? E aí eu fui pra uma balada. Eu já tava falando assim, já me livrei.
Tô solteira.
Fui pra balada.
Era um namoradinho?
É, namorado.
Ah, namorado.
Namorado.
Que a gente vai saber o nome no intervalo.
Aí eu peguei e fui pra uma balada depois com os amigos. E aí eu tava lá na balada. E aí eu, saindo da balada, ainda fui pega pelo paparazzo, né? Pelos fotógrafos. Então, tudo que ele tentou depois conversar comigo, falando que... E eu falei que eu não tava com o celular. Em todas as fotos, eu tô com o celular assim, ó.
Na mão.
com o celular na outra. Então, é isso. Você acaba sendo pega, né? A gente não quer ser pega, mas a gente acaba sendo pega. Mas eu acho que é muito de você não querer enfrentar, não querer falar o não. Sim. E também deixar esse negócio. Ah, vai que... Não dá certo, tem alguém pra voltar.
Uma noite conveniente.
Uma noite fria.
Até porque quem nunca tomou um ghostzinho e depois a pessoa falou, oi, sumida, e você, não vou falar, oi.
Quem nunca é
muita gente, hein, Larissa?
Esse daí, o equilibrista do pratinho, também tem gente que é viciada nisso. Tem homem canalha.
Tem muitos.
E adora fazer isso.
E tem casos muito sérios também, que eu sei, assim,
por exemplo, também, né, na verdade, né?
De famílias, de homens que vão trabalhar no Japão, porque tá precisando de dinheiro, tudo, descendentes japoneses, e aí vão trabalhar no Japão, e às vezes não conseguem voltar. E por vergonha, eles somem.
Muito isso no Chegadas e Partidas.
Sim. Não tinha isso?
Somem.
Eles somem no Japão, e as famílias que ficam aqui no Brasil, a esposa com os filhos, não conseguem mais contato. Eu tenho uma...
E às vezes constroem outras famílias lá, assim, né?
Não, a gente não sabe se ele construiu outra família, a gente não sabe se
é um mix
ele
para de coisas.
Se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele tá morando na rua, se ele... O que aconteceu com ele?
Pesado.
Louco.
Entendeu? A gente fica sem notícias. E anos, tipo, eu tenho uma tia, né, que é o filho dela. E assim, ela tá com 90 e poucos anos, ela é irmã da minha avó, eu fico morrendo. E ela nunca mais teve notícias do filho.
E a dureza do ghosting é porque é isso, né? O nome ghosting, fantasma, que é uma pessoa que partiu, mas que continua ali presente, porque você não sabe o que aconteceu com a pessoa.
É.
Então, a pessoa continua presente, você não consegue seguir sem a esperança de que um dia aquela pessoa vai voltar, né?
Dizem que age assim, a gente que não gosta de conflito, que não gosta de conflito, que não quer ser confrontado. Mas acho que também tem um mix nesses casos, assim, talvez de vergonha, né? Foi pra lá e não se deu tão bem quanto imaginava. É. Sei lá, né?
Depois a gente fala sobre isso.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa. Antes da gente colocar as crianças na roda, olha que maravilhoso tweet de Renata Cruz. Karine Telles, diz pra gente, por favor, que o velho do Rio salvou a Madeleine e ela virou pantaneira raiz. Muito bom!
Pantaneira raiz.
Ai, gente, é maravilhosa essa história do velho do Rio. Eu não sei de onde surgiu isso, que o velho do Rio ia salvar a Madeleine. Parece que em algum momento isso tenha sido uma ideia lá no fundo e virou um negócio. Aí um dia eu em casa com os meus filhos, a gente rindo, né, falando disso. Aí eu falei, bom, a Juma vira onça, o velho do Rio vira a cobra. E a Madeleine, se ela for encantada no Pantanal, ela vai virar o quê, meu filho? Piranha.
Eu fui mais fofa, eu falei, ah, mãe ia manjar.
Não, belíssimo, seria lindo.
Eu amei.
Vem cá. Então, bora colocar essas crianças que moram dentro da gente na ciranda. A gente vai abrir primeiro, né, para começo de conversa. Vamos botar as reflexões, digamos assim, da nossa Jute Jute, uma especialista em clarividências cotidianas, na roda.
Eu lembro que quando eu era criança, a magia era uma possibilidade para mim. Não pensava assim, ai, será que existe magia? Não. Tem magia. Eu, inclusive, contava com isso, assim, no meu dia a dia, né? Na minha rotina diária de criança, eu contava com a magia. E aí passa um tempo e aí começa a chegar aquele momento em que você meio que desconfia de que talvez não tem magia. Primeiro porque toda hora te falam que não tem magia, né? Ficam toda hora reiterando isso, assim, as crianças um pouco mais velhas que já perceberam que não tem magia. Aí se você é... Se você acredita em magia, você é boba. E aí isso vai escalonando até um momento em que você começa a defender que não existe magia mesmo e que magia é coisa de gente esquisita que não acredita na ciência. E aí você continua vivendo, aí vai amadurecendo, aí começa a ver coisas e perceber coisas e viver coisas e presenciar coisas. E aí chega aquele momento em que você tem que admitir pra você mesma que, é, claramente tem magia. E vamos colocar magia aqui, vamos entender magia como aquilo que é inexplicável, que você não consegue muito bem colocar em palavras e que não tem como você comprovar com fatos científicos ou qualquer coisa assim. Você não sabe por que te provaram que sim, você sabe porque você sentiu em cada fibra do seu ser que aquele foi um momento que tinha alguma coisa além, sabe? Um negocinho além, uma coisinha assim, magia. Quer ver uma magiazinha que já aconteceu com todo mundo? Tem uma pessoa que você não vê, não fala, não pensa nela há 50 anos. E aí um dia brota aquela pessoa na sua cabeça e você fala, nossa, aquela pessoa, como é que será que tá aquela pessoa? E aí nesse dia, essa pessoa te manda uma mensagem. Quando eu voltei a considerar e contar com a magia e acreditar na magia, a criança que há em mim deu um suspiro de alívio.
Ó, só quero... Porque onde a Jutjut manda, não tem televisão, mas eu vou mandar um recado, sinal de fumaça pra ela. Ela vai receber. Negócio de... Não é magia quando a gente pensa numa pessoa e a pessoa surge, não. É algoritmo hoje em dia. Opa! Estamos falando de viagem. Daqui a pouco aparece aqui a oferta da viagem. Aí não é criança, não. Mas eu quero saber o que que a Laricinha, Luaninha, Sabrininha, Carinizinha... tem a dizer. A minha estridinha sempre foi muito louca para falar, sempre foi muito falante, né? Sempre foi uma menina faladeira. E eu sempre falei, eu falaria para mim certamente uma coisa: nunca deixe de se divertir. Porque eu adorava brincar, eu brincava muito. E eu falo para todo mundo, devo ter falado para cada uma de vocês e devo ter falado para você ontem: vamos lá se divertir. É. Em algum momento eu meto essa frase.
Sempre falo.
A gente vai fazer, vai ser sério, não sei o quê, mas a gente tem que se divertir também. Então, o que que as Laricinhas, Sabrininha, Pararal, fala... Carininha, falaria pra você hoje? Rodada rápida.
Ai, meu Deus.
De verdade.
Falaria... Continuo acreditando, eu me identifiquei com a coisa da magia. Eu tinha esse negócio quando eu era criança e eu continuo acreditando.
Todos temos, né?
Continuo.
Lari.
Ah, eu não sei, eu acho que eu era uma criança bem mandona. Então, acho que ela falaria, use isso ao seu favor, de uma forma ética, de uma forma correta. E acho que é o que eu tenho tentado fazer. Então, acho que a minha criança ia estar feliz mesmo.
E ela até segurou a criança dela hoje, porque ela nessa hora...
Agora é adulta, né, minha criança? Poxa, cara, Astrid, hora... eu tava tão grandinha.
Nessa hora, ela sempre solta a criancinha dela. Sabrininha...
Astridinha, eu converso bastante com a minha Sabrininha. Eu vou conversando muito com a minha Sabrininha. Eu acho que eu sempre fui muito bagunceira, também falante, e gostar de alegria, assim. Então, eu acho que eu ia falar pra continuar sonhando, se divertindo, causando, bagunçando, amando.
E acho que você ouve a sua Sabrininha. Você tá bem nessa... E você, Luaninha?
Eu era muito tímida. Tímida, assim, aquele estilo que o povo chamava de bicho do mato, era eu. Sei. Então, eu acho que o que a Luaninha diria pra mim era: quando você desabrochar, vai ser um babado. E realmente. E eu acho que o teatro, inclusive, foi o que trouxe isso pra mim, assim, de conseguir realmente liberar e deixar a timidez pra lá. Então, hoje em dia, eu digo que eu tenho dificuldade de falar com uma ou duas pessoas, mas se botar um público de 100 mil, amor.
Vai fácil.
Vai até no gogó.
Rodada mais rápida ainda. Seu desenho de criança favorito?
Desenho? Capitão Planeta. Vai, Planeta!
Sabrina.
Ah, Capitão Planeta. Ah, eu adorava Ursinhos Carinhosos, Caverna do Dragão.
Era um só. Lari.
Uai, Fantástico Mundo de Bob.
Doidão, cara. Caverna do Dragão.
Eu sou mais velha, Vila Sésamo, com Sônia Braga. Dá tempo pra mais? Música, música, uma música.
Ah, é música? Ih, gente, Ponto de Macumba serve?
Certo. Valeu. Sabrina.
Que você foi fazendo, Marcos.
Valeu.
Maria Chiquinha.
Dançando lambada, é.
Gente,
eu... Vai, vai,
dançando
vai.
Lambada. Eu tô com medo do direito autoral.
Ela falou pra gente que ela tem esse vídeo. Fica
gente, eu era pequena, eu via música de adulto. Tenho esse vídeo, eu saindo, ó. Carinha, vou trazer um dia aqui.
Lambada, eu cantava muito a música do Mágico de Oz, que eu não vou usar cantar aqui, porque eu sou péssima cantora. Mas aquela música do Somewhere Over the Rainbow. Cantava muito mal, mas cantava sofrendo, sentindo,
sofrendo, na sofrência.
Imaginando que eu ia conseguir. Eu era uma criança triste. Oh. Não, eu canto muito mal, você não tá entendendo.
As minhas eram canções de roda. E o cheiro? O meu, vou falar, inclusive, uma marca, porque, vou falar, Cachorro-Quente das Lojas Americanas. Só de falar, eu fico com água na boca. Não existe mais, mas existia antigamente. Cheiro.
Aí vou na mesma onda, defumador. Cheiro de infância total.
O meu xixi na cama, que eu fazia xixi na cama.
Ah, meu Deus.
Aquele colchão ficava cheirando xixi, gente. Eu tinha que pôr no sol.
Na reunião ela falou dos incensos japoneses, aí chega aqui e fala...
Mas eu fazia xixi na cama, depois eu lembrei do xixi.
Acabou o glamour.
O meu cheiro de São João, que ficava aquele cheiro de fogos na roupa, cheiro de pólvora no cabelo, na roupa. Oh, delícia, saudade.
E o cheiro do amendoim cozido?
Adoro milho.
Carinho, pra encerrar, seu cheiro.
Lembrei do chá de funcho. Na casa da minha avó tinha muito funcho, que é uma erva doce, né? E eu adorava, fazia chá daquilo, tomava banho. É, eu adorava.
Visualizei você todinha criança agora.
Ai, que delícia. Eu também lembrei da comida da minha avó.
Gente,
agora,
por falar em infância, parabéns. A gente viu ali no break, hoje o clube está fazendo 10 anos. O clube muito presente na minha casa. Parabéns, parabéns. Meninas, acabou. Karine, volta sempre. Você sabe o caminho, realmente, porque é a segunda vez dela aqui no Sai. A gente adora ela. Vida longa, muitos filmes, muitos sucessos.
Vida longa ao Saia
também. E cola na gente. Você vai ficar agora com um episódio de Avisa Lá Que Eu Vou. Paulo Vieira vai mostrar as possibilidades de uma boa velhice em Altinho, uma cidade do Pernambuco. Eu sei que ele saiu de lá, fez uma amizade com duas senhoras maravilhosas. Deixou até uma caixa de cerveja paga para uma, que nunca tinha ido num bar. Uma senhora de 70 anos de idade, imagina. Ele aprontou todas lá. Aliás, ele apronta em qualquer lugar. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom feriado, tem feriado, tá? Juízo, continua usando máscara, que o bicho continua pegando.